Boa noite a você que está chegando hoje aqui, que Deus abençoe você poderosamente. Sou pastor Pablo, servo de Deus aqui nessa casa, estou aqui com a incumbência de compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Nós não temos aqui durante a pregação da mensagem o hábito de circular, de andar, de levantar, então dá uma controlada aí na sua garrafinha de água, dá uma equilibrada, porque a palavra é direta e eu creio que ela vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Eu creio que ela vai ser poderosa para te tocar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Tá bonito, hein, meu? Tá bem vestido aí, né, meu irmão? Agora, se você mexer no celular na hora do culto, você já ouviu falar, temos aqui, né, o rabo de arraia, e nós temos também o mata-leão. Já ouviu falar esse golpe do jiu-jitsu? Miudinho aqui do lado, ele tá de olho no seu celular, tá bom? Se você comemorar algum gol do Corinthians, você vai me prejudicar, porque eu vou querer ver o jogo e eu preciso pregar a palavra. Amém ou não? Acabou a brincadeira, agora vamos para a palavra. Deus é bom? Convence pelo menos a pessoa que está do teu lado, né? Esse teu amém. Deus é bom? Isso aí, né, gente? Pelo menos a pessoa que está do lado, na frente, atrás. Valdir, que bom recebê-lo hoje aqui. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A você que veio hoje aqui, eu quero trazer uma mensagem que eu espero. Eu começo dizendo que eu te amo, porque eu quero que no final desse culto você possa dizer: pastor, eu te amo também. Já deu para entender ou não? Tema da mensagem dessa noite é: e Deus disse não. É bom ouvir não? É gostoso ouvir não? Não. Um dos grandes treinamentos que nós fazemos aqui é falar não. Por quê? Porque não. Você conhece quem está com você, não só na hora do incentivo, do empurrão, mas principalmente na hora que você fala não. Você se lembra de um apóstolo aí que foi inclusive proibido de ir compartilhar a palavra de Deus? Vocês lembram disso ou não? Não? Sim ou não? Mas pregar a palavra, como assim? Eu quero nessa noite falar de uma maneira bem breve, porém não menos profunda, a respeito da obediência a Deus, mas principalmente da obediência de um princípio que Ele entrega para nós. E eu quero trazer isso de maneira bem tranquila, através de um salmo. Um salmo que fala comigo muito, um salmo que me toca de uma maneira diferenciada. E o livro de Salmos, ele expressa as mais profundas paixões da humanidade. Ele apresenta para aqueles que têm a oportunidade de ler realmente essa profundidade. Nele nós podemos ver, nós podemos ouvir clamores ali desesperados de um salmista em meio à sua infelicidade. Nós podemos ver clamores de alegria, podemos ver um louvor extasiado ao seu Criador. Podemos ver aqui apresentando uma oferta de adoração ao seu Consolador. Você vai ver um salmista que derrama a sua alma em confissão. Você vai ver uma entrega profunda, mas também você vai ver uma porção de alegria derramada em determinados momentos. Então você vai ver uma diferentes situações que o salmista apresenta. Os salmos nós podemos ver que nos conduzem pelos vales e pelos ápices da experiência humana. Nós vamos ver vários cenários, mas que ao final nos conduzem a louvar ao nosso Senhor, a louvar ao nosso Criador. E eu quero te apresentar, como eu disse, um em especial. Eu quero te apresentar um salmo em especial que traz para nós um direcionamento. Esse salmo é como um farol, trazendo direção, é como um farol que mostra o caminho para chegar a um porto, um farol que traz um direcionamento em meio à tempestade, um farol que ilumina, que aponta para a verdade. Ilumina e aponta então para a verdade, até mesmo quando as falsidades da nossa cultura, quando elas insistem, começam a querer nublar então o nosso discernimento, atrapalhar o discernimento de todas as coisas. Então eu vejo aqui que ele afirma que há apenas um caminho para a verdadeira vida. E ignorar esse caminho que o salmista apresenta é aceitar a morte como um tolo nessa terra. Então repete comigo: não seja um tolo. Eu falei, eu te amo. Comecei falando isso. Abra a tua Bíblia no Salmos, capítulo 1. Conhece esse salmo, Júnior? Salmos, capítulo 1. Tinha que estar sentado aqui, hein? Você sabe quem é você, né? Não vou te identificar para você não ficar sem jeito. Não vou falar quem é, Rodolfo. Não vou. Mas também conhece o Salmo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, será próspero. Em nome de Jesus, põe a mão sobre o teu coração, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, diante da tua palavra. Aqui nós estamos, ó Pai, diante desse alimento, Pai, para as nossas vidas, ó Pai, este farol que vem para nos direcionar. Eu peço que o Senhor nessa noite, Pai, encontre liberdade, Pai, nesse lugar. Por isso, nós declaramos que não ofereceremos nenhum tipo de resistência ao teu agir, que o Senhor possa vir e falar a cada coração aqui nesse lugar, ou aqueles que nos acompanham de maneira online. Que o Senhor fale com cada um de nós. Cumpre com a tua vontade para as nossas vidas nesta noite, pois nós bem sabemos que a tua palavra, ela jamais volta vazia. Portanto, que o Senhor cumpra com aquilo na qual o Senhor propôs ao preparar essa palavra para as nossas vidas nesta noite. Fala, que os teus filhos te escutam, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem quer ser feliz? O restante é deixa a vida me levar? Não estou entendendo. Quem quer ser feliz? Você sabe que ser feliz são conselhos apresentados nesse salmo. A felicidade, a bem-aventurança, está aqui apresentada nesse salmo. Só que apresenta uma condição para essa felicidade. Uma condição aqui é colocada, é apresentada. Como no último culto apresentei ali, é a terceira lei de Newton. Aqui, a ação e reação. Então você tem a oportunidade aqui, quer ser feliz, siga esse direcionamento. Siga essa direção que eu estou apresentando a você. Então, igreja, eu não quero hoje aqui apresentar para você X passos para a felicidade, X passos para conquistar, chaves para conquistar. Eu não quero instalar drive na cabeça de ninguém hoje. Já contei a história do helicóptero ou não? Não, brincadeira, gente, isso aí já, agora foi carnal. Vamos voltar para o espiritual da coisa. Igreja, que seja nessa noite uma palavra que você possa entender que não é uma pílula para felicidade. É uma condição apresentada por Deus para podermos então seguir. Eu não quero te entregar nessa noite uma coisa, mas eu quero te falar sobre uma pessoa. Nessa noite eu quero te apresentar, ou eu quero, melhor dizendo, eu quero fortalecer o nome de uma pessoa sobre a tua vida. Então entenda que não é um bem, não é algo material que tornará uma pessoa feliz. Pode te trazer a momentos de felicidade, pode te trazer momentos de alegria, momentos realmente onde você vai ali ficar muito feliz. Por exemplo, se eu apresento aqui a oportunidade do Ângelo ganhar uma Porsche, ele vai ficar extremamente feliz até o IPVA chegar. É ou não é? Momentos de alegria que talvez no exato momento não vai mudar muito a vida. Momentos de felicidade. Mas entenda que essa pessoa não é uma coisa, não é algo material, não é algo momentâneo. Eu quero falar justamente de algo que é eterno, que vai trazer então uma transformação e algo que precisa ser constantemente direcionado para os nossos passos na nossa vida. Eu quero falar sobre Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos apresentar a condição de sermos felizes. E eu volto a te perguntar: quem quer ser feliz? Então entenda que há uma condição para a felicidade. Vou te fazer outra pergunta, que eu gosto de fazer pergunta. Você tem o direito de ser feliz? Sim ou não? Escutei ali um... Ficou na dúvida, no meio da resposta. Você tem o direito de ser feliz? Se você tem os seus direitos, você também tem os seus deveres. É assim ou não, Ângelo? Se você tem os seus direitos, você também tem os seus deveres. Não existe nada na vida que não tenha deveres. Os deveres são parte da nossa vida. Então, um homem sem deveres é um homem sem felicidade. É um homem que não possui felicidade. Então, entenda que na felicidade há deveres. Não há como eu alcançar o meu bônus sem ter o ônus. Estão comigo até aqui ou não? Uma coisa ligada à outra. Bem-aventurado, o salmista diz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, para você ser feliz, fala comigo bem alto. Para ser feliz, você tem que aprender a dizer não. Incomoda a pessoa que está do teu lado ao ponto dela te olhar com aquela cara tipo, vamos trocar o cálice. Não! O treino foi bom. Agora repete comigo ali para sacudir o Carlinhos lá no fundo. Não! É isso, aprende a dizer não. Aprenda a dizer não. Mas também aprenda a digerir os nãos que o teu Deus te entrega. O Deus Todo-Poderoso entrega aos seus filhos não. E não queira dizer sim quando Deus diz não. Não queira dizer sim quando Ele está dizendo para você não. Deus não quer que sejamos como crianças mimadas. Sabe, a criança mimada, ela não foi treinada pelos seus pais a ouvir um não. Você já viu aqueles escândalos que crianças dão no supermercado, que eu olho e falo, eu não vou bater na criança, eu vou bater no pai, eu vou bater na mãe, que não fala um não para essa criança. Vocês já viram isso ou não? De repente é o teu filho que faz isso no supermercado. Eu tenho uma lembrança, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro isso até hoje, a minha irmã dando um escândalo desse. 8 anos devia ter, ela tinha 5, 8 anos eu tinha. Eu me lembro que a minha mãe só olhou e falou, em casa eu vou te corrigir. E seguiu o carrinho. Eu me lembro daquela menina, eu indo com a minha mãe, olhando a minha irmã, eu não sabia se eu pegava a minha irmã no chão. Eu falei, ah, quer saber, eu vou. E aí eu fui, eu segui o carrinho. Chegou em casa, a minha mãe cumpriu com a palavra dela. Corrigiu, nunca mais a minha irmã deu um xilique desse. Isso faz pouco mais de 20 anos. Pouco mais. E eu lembro disso até hoje, gente. Eu lembro disso até hoje. Marcou minha vida. E a minha oração era que eu nunca precise dar uma correção na minha filha, nos meus filhos, por causa disso. Amém. Até você ter filho. Fala um não para ele. Fala um não para eles. É algo que é necessário. Só que sabe de uma coisa? O melhor ambiente para se ouvir um não é o ambiente de dentro. Por quê? O ambiente de fora, ele não tem coração. O não vai vir ali pesado para você. O não de um ambiente interno, ele vem com coração. Esse é o melhor ambiente. O salmista, ele diz, esses, eles não se detêm no caminho dos pecadores. Falando acerca de um segundo não. E aí a continuidade é, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dando a ideia de um terceiro não. Três nãos aqui apresentados nesse salmo. Eu vejo aqui um capítulo que começa falando sobre felicidade. Ele traz logo em seguida três não, não, não. Quer ser feliz, quer uma vida feliz, quer um casamento feliz. Ele diz não, não, não. Para acordar, justamente para acordar. Então aprenda a ouvir um não e a dizer não. Haverão situações que você vai precisar justamente trazer essa palavra. Então hoje a mensagem, ela está nos mostrando que nós temos que dizer sim para coisas que Deus está dizendo sim, mas nós não podemos dizer sim naquilo que Deus espera que eu e você digamos não. Não dá para querer agir contra Ele. Por isso, ao agirmos contrário àquilo que Deus nos pede, é por isso que nós estamos colhendo muitas coisas que nós estamos colhendo. Vivemos com frutos de atitudes muitas vezes impensadas ou mimadas da nossa parte. Eu vejo, em um tempo onde tanto se fala sobre treinamento, mundo corporativo, e isso, os treinamentos, eu acho isso fantástico, a desenvolver o melhor em cada profissional, isso é ok, tá certo. Mas são treinamentos que te falam, você tem que dizer sim, você tem que mostrar que você é alguém motivado, diga sim para tudo. Mas aí Deus te fala, não. Você estava com um sim preparado, estava aqui na ponta da língua, não. Sabe, igreja, o não de Deus é o melhor caminho às vezes. O não de Deus é o melhor caminho que nós podemos então trilhar. Mas você sabe que muitos, para serem aceitos em grupos, para serem aceitos ali em comunidades, nós precisamos muitas vezes dizer sim para tudo. Aprenda a dizer não. Aprenda realmente a ter a sua própria identidade. Dizer não é libertador. Dizer não é libertador. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia que o livro de Salmos é um baú de tesouros, onde você encontra diversos tesouros. Nós vemos ali 150 salmos. Não vou perguntar porque eu não treinei antes aí com o pessoal do Mergulhando, mas Davi, só Davi tem 70 e quantos mesmo? 73. O salmo datado ali como mais antigo é o salmo 90, salmo de Moisés. Você tem vários salmos que possam te marcar. Talvez os mais conhecidos, tem os Salmos 23, você vai ter ali os Salmos 91, tem o Salmo 8, eu acho maravilhoso, os Salmos 46, mas eu acho que os salmos que mais pode realmente nos colocar como crente raiz é o Salmo 51. Salmo 51, realmente ali nós não vemos alegria nele. Sabe por quê? Canções não são apenas feitas para tempos de vitória, para tempos de alegria, mas para todos os tempos. E no Salmo 51 nós vemos ali um momento onde Davi após um erro dele, após ali um pecado cometido por ele, uma transgressão, nós vemos ele ali tomado por um arrependimento, fazendo uma canção, se desnudando ali dizendo não para o seu ego, não para o seu orgulho, não para aquilo que poderiam pensar dele. E ele apresenta ali sua oração de arrependimento, a sua canção de arrependimento. Ali ele coloca ali justamente: Deus, se o Senhor quiser, tira tudo, só não tira a tua presença. Como nós oramos hoje aqui, como o Ângelo ao início ali do culto, a continuidade do culto, falou sobre essa presença de Deus, nós não podemos ficar sem essa presença. É essa presença que nos mantém de pé, é essa presença que nos fortalece, é essa presença que nos alegra. Agora, você parou para pensar? Você, antes de vir aqui, você se preparou para vir. Alguns mais higiênicos tomaram banho para vir, se prepararam com grande expectativa, e você chega aqui à igreja, justamente você poderia ouvir uma palavra motivacional para te fazer feliz, e você vem hoje para aprender a dizer não. É demais, né? Tinha tanta coisa, as contas que eu tenho para pagar essa semana, e eu vou tomar um não no meio da testa. Não é possível. Mas deixa eu te dizer algo, talvez você deveria estar dizendo não para certos tipos de amizade que você tem dito sim. Não para esse relacionamento tóxico que você tem tolerado. Não para muitas coisas que você tem suportado. Muitas coisas que você vem dizendo sim. Deus hoje está dizendo para você: aprenda a dizer não. Dois já entenderam para onde essa palavra está nos levando. Alguns estão digerindo, eu entendo dessa maneira. Até o final do culto, todos nós em concordância, nós vamos declarar não. Nós vamos declarar não para abalar toda estrutura contrária à vontade de Deus. Tudo aquilo que nos leva a querer, numa tolerância, dizer sim para nos afastar do propósito de Deus. Hoje é dia de Deus restaurar o caminho do propósito dos seus filhos para aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu acho que três entenderam. Por isso, aprenda a dizer não. Nesta noite, Deus te dará autoridade para dizer não. Deus dará a você autoridade para dizer não. Deixa eu te falar algo claro, talvez eu te escandalize. Eu não gosto de cebola. Eu não... Obrigado, Ângelo. Eu não gosto de cebola. Para de querer falar, mas você não comeu a minha da churrasqueira? Não! Ah, você não foi comigo no Outback e nem vou! Eu não gosto! Ah, mas se você tomar um suquinho de goiaba... Eu não gosto de goiaba! Eu não gosto de goiaba! Não me traga, pode ser light, pode ser da África do Sul. Eu não quero goiaba, eu não gosto! Tem que respeitar. Temos que respeitar uns aos outros, temos que respeitar o não. Quando é não, é não. Estava noivo. Estava eu noivo. Você faz besteira quando você está noivo, né? Você quer agradar, você quer impressionar. Fala, eu sou assim, mas eu sei que lá na frente Deus me fará mais, então já vou agora. Tive que comer todo o cardápio de preparação de cebola nessa terra, porque a minha esposa disse: não, porque você nunca comeu a cebola que eu faço. Tive que comer aquela coisa, aquela coisa que vem, desculpa gente, corta aí Fábio, por favor, que isso não acrescentou muito. Mas aprender a falar não é libertador. Eu não quero andar com você, por quê? Porque não, você não me agrega nada. Ah, mas isso é muito duro. Eu não quero andar com você, por quê? Porque não. Mas por que não? Pede a Deus para te revelar. Eu não quero. Eu não quero andar com você. Não vejo ali, não vejo ali coisas que realmente acrescentem. São decisões difíceis. São decisões extremamente difíceis. Só que está na hora de entender que isso fala de uma maturidade cristã. Uma maturidade na nossa vida que nos faz então dizer não. eu não vou querer andar com você, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então redobre a sua atenção, filho de Deus. Redobre a sua atenção. Sabe de uma coisa? Eu conheço pessoas que disseram sim na sua vida para tudo, menos para si mesmas. Falaram sim para todas as situações e se esqueceram, se anularam. E sabe, o apóstolo Paulo, ele nos orienta: cuide primeiro de ti, cuide primeiro de ti e da doutrina, falando: você é importante, você é importante, você não pode se deixar de lado. O verdadeiro amor não é dar para você sem antes eu provar primeiro. E então você vai entender Jesus dizendo: ame ao seu próximo, demonstre amor ao seu próximo, da mesma maneira que anteriormente você se ama. Estão comigo ou não? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu só posso entregar ao meu próximo aquilo que eu provei primeiro, aquilo que eu já provei primeiro. Estão comigo até aqui ou não? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui, por exemplo, já voou de avião? Quem aqui já pegou um voo comercial? Você se lembra quando você entra, está lá o avião taxiando e tal? Você se lembra que tem alguns recados que os comissários de bordo acabam dando? Você lembra, Eliezer? São comentários, são avisos, melhor dizendo. Eles falam: ali na frente nós temos... Lá na frente nós temos na aeronave seis portas de saída. Nós temos duas na frente, duas no meio e duas no fundo da aeronave. E aí fala: em caso de despressurização, o que vai acontecer? Máscaras cairão, é isso ou não? E aí ele fala o quê? Pega essa máscara e enfia no teu próximo primeiro, é isso que ele fala? Coloque a máscara primeiro. Depois de você já atendido, você entrega para o próximo, ajuda o próximo, você dá atenção ao teu próximo. Só que vamos lá, você vai com as tuas três meninas no avião, pá, começa a dar aquela chacoalhada, máscaras caem. Você vai fazer o que com as máscaras? Instinto paterno, instinto materno faz o que? Enfia no filho em primeiro lugar, é isso ou não? Tô falando alguma bobagem? Nós entregamos ao nosso próximo antes de proteger a nós mesmos. É isso que acontece ou não? Então sabe de uma coisa? Quando acontece isso, é no solo ainda, antes de atingir o céu, é no solo essas orientações chegam. Só que os instintos muitas vezes nos fazem ali errar. Aí sabe de uma coisa? Talvez agora eu possa te chocar. O nosso problema é que nós temos colocado a vida inteira nas pessoas as máscaras nelas antes mesmo do que nós. E o que acontece? Muitas vezes nós acabamos morrendo para que outros não morram. Acabamos colocando máscaras em pessoas antes mesmo de nós colocarmos em nós. Aí sabe de uma coisa? Por que você está falando sobre avião no meio da palavra? O evangelho é isso. Antes de você querer colocar a máscara do evangelho, a máscara do evangelho fica pesada, fica esquisito, né? Antes de você querer compartilhar o evangelho com o teu próximo, você precisa receber primeiro. Você precisa se apropriar do evangelho primeiro, para que depois você possa compartilhar com o teu próximo. E ao compartilhar com o teu próximo, Deus possa ser exaltado. Amém ou não? Glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar, se você concorda. Repete comigo: essa noite Deus vai criar na minha mente, no meu coração, a habilidade para dizer não. Diga pelo menos para duas pessoas aí próximas a você: aprende a dizer não. Fala para a pessoa aí: aprende a dizer não. Igreja, aprende a dizer não para aquele parente que não para de pedir dinheiro para você e nunca te devolve. Aprende a dizer não para aquele amigo chato que te pede dinheiro sempre e nunca te devolve. Ah, mas pastor, se eu não der, tem filho pequeno, vai passar mal. Você está criando um monstro. deixa de dar uma vez para você ver se a pessoa não vai se virar, se ela não vai dar um jeito. Ela dá um jeito, mas como ela tem? A palavra de Deus, hein? Eu falei lá atrás. Como ela tem um tolo para emprestar, nunca vai se coçar, nunca vai fazer nada. Por quê? Está garantido na minha mão. Aprende a dizer não. O não, ele é libertador. O não, realmente, ele te faz respirar, te faz ficar leve. A Bíblia começa, ela não começa com um sim, mas com um não. Começa com um não. O não, como eu falei, é libertador. Sabe, igreja, uma mãe que diz não para um filho, ela forma ele. Mas uma mãe que diz sim para tudo ao seu filho, ela deforma o seu filho. Você quer fazer o quê? Você escolhe. Quer formar ou quer deformar? Você se lembra de Êxodo 20? Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos. Você se lembra disso ou não? Êxodo 20 fala ali, a partir do versículo 3, do 3 ao 17, ele fala no versículo 3: não tenha outros deuses diante de ti, não faça para você imagem de escultura. Versículo 7, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Versículo 8, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Versículo 12, honre teu pai e tua mãe. 13, não mate. 14, não adultere. 15, não furte. 16, não dê falso testemunho. E 17, não cobice. Dos 10 mandamentos, 8, Deus diz não. Dos 10 mandamentos, Deus diz não. Eu tenho mais não do que sim. Só que nós colocamos na nossa cabeça que o não é ruim. Nós colocamos na nossa cabeça que o não nos prejudica. O não nos paralisa, mas não é. Quando Deus te disser não hoje, é porque Ele está ali no teu sim amanhã. Mas Ele quer justamente te poupar. Ele quer ali te trabalhar. Ele quer preparar o tempo certo para todas as coisas. E é isso que eu e você, nessa noite, precisamos entender. Hoje pode ser um não para aquele negócio que você está fazendo. Pode ser não para aquele novo empreendimento, para aquele bem que de repente você está enxergando, querendo, desejando. Porque Deus está simplesmente vendo algo que você não consegue ver. E deixa eu te dizer uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que obedecem ao não. Aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam em Deus, compreender o direcionamento para suas vidas. Agora, seja um profeta na vida do seu irmão aí do lado. Olha para ele com cara de profeta, ainda que você não se considere, declara com cara de profeta. Recebe essa palavra na sua vida hoje, meu irmão. Recebe essa palavra hoje, meu irmão. É isso que precisa realmente ser o nosso desejo. Esse precisa ser o nosso desejo. Eu recebi já o não de Deus, a melhor coisa que eu recebi na minha vida. Porque ao receber o não e ao entender que é Ele que está no controle, eu estou na vontade dEle, eu entendo que é o melhor para a minha vida. Agora, igreja, o não de Deus prevê coisas que vão te tirar talvez do caminho dEle para a sua vida. O não de Deus realmente é um alerta. Se você aceitar esse não, vai te tirar de lugares que Deus não preparou para você. Esse não vai te direcionar para lugares que Ele efetivamente tem. É isso que eu e você precisamos entender. O não de Deus é uma garantia para a eternidade. Ah, pastor, como? Gênesis 2, vamos comigo. Gênesis 2, versículo 16. Gênesis 2, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus está na nossa frente. Aprenda a ouvir o não. aprenda a ouvir o não dele. Mas você vai ver também das leis, das 613 leis que você vê ali no Antigo Testamento, você vai ver ali duas colunas, a coluna do sim e a coluna do não. Você vai ver ali que há uma separação. Você vai ver ali que das 613 leis, 248 são sim. Aí você não precisa ser nenhum gênio da matemática para saber, peraí, 613 menos 248, eu vou chegar num número do não. O não aqui então para mim é representado pelo número 365, que são as leis do não. Esse número, 365, fala alguma coisa para você? Fala o quê? Número de dias do ano. Esse ano aqui, por Jesuscidência, é um ano bissexto. Mas 365 dias, não, número do ano, isso me mostra que Deus quer que eu e você nos acostumemos a todo dia ouvir não. Ah, pastor, eu falei, eu te amo no começo da mensagem. Pastor, como assim? Ouvir um não todo dia? Sim, todo dia. Ao acordar, você obedece ao não de Deus, mas antes da noite chegar, você recebe o sim da parte dEle. Você recebe o sim por causa da tua obediência, por causa da tua fidelidade ao teu Deus. Em nome de Jesus, estão comigo ou não? Então, se você recebe essa palavra, sempre, sempre dá glória a Deus. Não jejue glória, não jejue aleluia. Abre a boca, filho de Deus. Amém. Eu sempre, sempre agitando aí. Glória a Deus ou não? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Feliz é aquele que não. Aí nós vamos aqui para três verbos. Anda. Ele não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o salmista aqui trazendo aqui uma realidade sobre este filho de Deus. Então ele fala justamente sobre andar, deter e se assentar. Se lidos no português, no nosso idioma português, fala de alguém que ainda não viveu tal situação, ainda não viveu essa determinada situação. Mas se você vai no texto original, você vai poder ver então ali que esses mesmos verbos no original traz uma ideia de alguém que já viveu, de alguém que já provou, e por isso garante que está feliz por poder então ter seguido o direcionamento do seu Deus, por ter seguido então o direcionamento do seu Deus. Então veja só, quem está aqui nesse salmo primeiro cantando, ele não está falando de uma teoria, ele não está falando ali de um simples ensinamento, mas ele está apresentando a sua própria experiência. A sua própria experiência é apresentada aqui nesse salmo. Ele decidiu dizer não para algumas más companhias. Decidiu dizer não para eles. Não para aqueles que não têm assuntos para me acrescentar. Assuntos para me manter no caminho de Deus. São assuntos que é escárnio. São assuntos que não edificam. Então é por isso justamente não a estes. Não há esses aqui que realmente estão errados. Então para viver uma felicidade com Deus, eu não posso andar com eles. Eu não posso andar com eles, mas eles são fantásticos, são muito divertidos, ok. Mas se eles geram escárnio, não ande com eles. Não ande com esses. Não ande com esses que vão te afastar. E no Evangelho não se fala de teoria, o Evangelho ele é prática. O salmista então ele aprendeu a dizer não para ambientes que não vão nutrir o seu coração. Ambientes que não vão alimentar o seu espírito. Ele fala de ambientes tóxicos. Ele aprendeu a dizer não. Ele aprendeu a dizer não a esses ambientes. Então os três nãos aqui no Salmos primeiro fala de companhias. Eu acho que você vai ter que rever a sua agenda de contatos. Eu acho que você vai ter que rever as suas companhias. Sabe por quê? O salmista está aqui dizendo, ele está dizendo justamente que tipo de mesa você tem sentado, que tipo de conversa você tem ali participado e emprestado o teu ouvido santo para ouvir, ou melhor, para ser usado como, o pessoal vai do tempo mais antigo, como uma latrina, como um vaso. Você não pode deixar seu ouvido ser usado dessa maneira. Existem lugares que você só perde tempo. Só que sabe qual que é o nosso grande problema? É ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Aprenda a dizer não para essas pessoas. Aprenda a dizer não para aquele que nunca construiu nada, que quer te orientar. Eu acho que é assim. Não! Aprenda a dizer não. Sabe de uma coisa? Pessoas que te aconselham sobre ambientes que nunca viveram. Ah, é no Santo dos Santos que eu preciso estar. Você nunca esteve lá. Que você está me direcionando para ir para esse lugar? Você nunca viveu esse ambiente. Vai se converter, filho de Deus. Vai se converter. Está na hora de você ouvir pessoas que sabem do que estão falando. Está na hora de você ouvir pessoas que sabem daquilo que estão falando. Amém ou não? Está na hora de você parar de ficar distraído na hora da palavra. Está na hora. Estou aqui de cima, fico abismado com certas coisas. Está na hora de você aprender a dizer não. Eu tenho um amigo, eu não vou falar, né, a condição, nem de onde que é, um amigo pastor meu. A gente vai sempre numa reunião de oração. Alguns direcionamentos são passados, ele quer conversar na bendita hora que estão passando as direções. E ele é, Pablito, fica quieto, chega. Está falando, pô, um servo de Deus, mas... Tudo bem, né? Tem uma dificuldade na audição, não escuta, mas aprenda a dizer não. Existem conversas que, e ó, que não são nem conversas maliciosas, mas na hora errada, não. Na hora errada, não. Nós temos que entender, Deus está nos direcionando. Então, Pai, fala que teu servo te ouve. Fala que o teu servo te ouve. Chegou essa hora. Chegou nessa hora de você ouvir apenas pessoas que possuem casamentos sólidos. Vai querer ficar ouvindo papinho do teu colega de trabalho divorciado? Acorda, mulher. Acorda, homem. Vai querer aquela pomba gira do teu trabalho, você vai dar ouvido para ela? Vai falar da briga do teu relacionamento para a pomba gira? Acorda, meu. Eu te amo, viu, igreja? Eu falei no começo, não falei? Eu falei. Não é porque alguns foram infelizes nos seus casamentos que você vai ter que ser. Lute pelo seu casamento, mas escute pessoas maduras. Busque conselho de pessoas maduras que talvez tenham até vivido pessoas situações pesadas. Talvez até chegaram a adulterar. Talvez chegaram até a pisar em outras pessoas, mas que com a misericórdia de Deus, com a graça, viveram o poder do perdão, da restauração, e hoje possuem uma marca que podem ajudar aqueles que estão se perdendo para a glória do Senhor. Escute pessoas maduras. Não perca o seu tempo com pessoas que não construíram nada. Viva justamente esse poder que Deus tem para cada um de nós. Sabe de outra coisa? Para de perder tempo. Igreja, para de perder tempo em grupinho de WhatsApp que teu contato não tem que dar. Sai desse... Fala não! Ah, mas é um amigo, puxa, tão legal, puxa, tão... Não! Como conta gotas, os escarnecedores vão pingando. Pá, pá, pá. Você não vai ver nada. Você não vai ver diferença num curto prazo, mas o tempo vai passando. Você vai cedendo. E você começa a ver então ali o seu coração se fechando. Você começa a ver o seu coração se endurecendo. Você começa a ver os seus olhos escurecendo. Então, os seus olhos começam a ficar maus. Então, Então tudo se torna mal, tudo se torna trevas. Aí sabe de uma coisa? Um dia Jesus estava em Cafarnaum. Um dia Jesus estava em Cafarnaum, na casa, lotada a casa. Pessoas recebendo oração, pessoas recebendo direcionamentos. E um coxo precisa falar com Jesus, precisa ser curado. Clama pela cura sobre a sua vida. Mas era gente para tudo quanto é lado, não tinha como entrar naquela casa. E esse coxo precisava de ajuda, precisava de oração. Verdadeiramente precisava de um encontro com Jesus. E ele estava ali com algumas pessoas que queriam que ele visse um milagre da parte de Deus. Pessoas que realmente levavam ele para perto de Deus. Aí a Bíblia, ela não cita o nome daqueles quatro amigos. A Bíblia não fala o nome daqueles quatro amigos, mas fala que o coxo os conhecia. Aquele paralítico o conhecia e ele decidiu se relacionar com pessoas que o levavam então para os braços do Senhor. E então você vê, cada um tomando uma ponta do seu leito. Não tinha como entrar, vamos para o telhado. Vamos para o telhado, começam então a tirar as telhas. Começam a tirar as telhas e vai lá os quatro amigos. Blau, 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 blau. Imagina Jesus olhando. Fala, meu Senhor, já vi de... Meu Senhor não, né? Meu Pai, eu já vi de tudo. Mas um maluco descendo do telhado. Isso eu estou imaginando nos dias de hoje, né? Quem é esse que está descendo do telhado? Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem descendo do telhado. Não é possível. E eram várias pessoas. Era um com um problema de visão. Outro era o Zé Gotinha. Outro era não sei o quê. Todos com problema. Todos com dificuldade. E o coxo estava ali. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser tocado. E os amigos então fazem com que ele se aproxime. Tenham amigos que te levem para perto do Senhor. Tenham amigos que não ficam ali falando mal um do outro, mas ao ouvirem o falar mal do outro, fala, vamos mudar de assunto. O Márcio não está aqui entre nós. O Márcio... O Borba não está aqui entre nós, não vamos falar. Se é para falar mal, deixa a pessoa estar entre nós. Não vamos falar sobre esse assunto. Tenha pessoas próximas a você, que te conduzam para perto do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa, igreja? Eu vejo aqui que Jesus, ele olhou e falou, certamente isso é amizade. Eles estão trazendo então esse necessitado para receber a cura. Só que hoje eu falo com pessoas que certamente estão ouvindo essa mensagem. Pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, que talvez receberam muitos nãos em sua vida. Talvez receberam alguns nãos mais pesados, alguns nãos que machucaram. E acabaram acreditando que talvez a vida seja composta de nãos. Só tem não para a minha vida. Sabe aquela perspectiva negativa? Aquela perspectiva pesada. Mas o não, ele está te transformando para você poder receber com maturidade o teu sim lá na frente. No tempo certo e propício de Deus para você. Esse não vem para te preparar, esse não vem para te fortalecer. Você está sendo treinado. E então eu vejo Deus, ele está no teu hoje e ele também está no teu amanhã. Ele também está no teu amanhã. Então Salmos capítulo 1, ele está dizendo, se você selecionar as pessoas que sentam com você, se você selecionar, se você conseguir fazer essa seleção, você vai poder desfrutar do meu sim lá na frente. Então quando você aprender a dizer não, o sim vai estar mais próximo de você. Quando você aprender a dizer não. Aí você sabe de uma coisa? Ao olhar o Salmos capítulo 1, eu vejo que tem pessoas que entram nas nossas vidas para fazer bem. Tem outras que acabam entrando para se dar bem. Mas uma coisa eu quero dizer, Jesus entrou na minha vida para transformar o meu ser. Jesus, ele entra na tua vida para transformar o teu caminho, para transformar os teus passos. E eu vejo aqui então o salmista dizendo: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe de uma coisa, Fernando? Você tem a possibilidade de mudar ambientes, de transformar ambientes. Você tem a possibilidade de fazer com que o ambiente onde você está seja impactado. O Salmo está nos apresentando justamente isso, os ambientes mais hostis que nós podemos encontrar na nossa vida, nós podemos transformar. Ah, como assim, Daniel? Daniel com seus 16, 17 anos, menino, jovem, super novo, colocam ele ali numa mesa, ali na mesa do rei, para poder então ali provar ali os seus manjares. Vai, menino, prova os manjares. E eu vejo ali que mesmo com pouca idade, ele aprende a dizer não. Não vou me dobrar a esses manjares, eu não vou aceitar esses manjares. Eu não como, eu não bebo, porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu não vou me entregar a esses manjares para me afastarem dos planos de Deus para a minha vida. Eu não vou ali entregar o que Deus tem para mim por causa de um manjar. Daniel sabe dizer não na mesa da Babilônia. Daniel sabe dizer não. Não é o ambiente que o muda, mas é ele que muda o ambiente. Que assim seja sobre a sua vida, que você mude os ambientes na qual você passar, que você transforme os ambientes. Então a receita para a felicidade é meditar na lei de dia e de noite. Meditar na lei de dia e de noite não é um curso de imersão, não é um intensivo de um dia, de 12 horas, não é. É persistência, perseverança. Medite de dia e de noite. Permanência, disciplina, dia e noite. Ah, mas eu quero mais, pastor. Josué, capítulo 1, versículo 6 diz: seja forte e corajoso, igreja. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, próspero, por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele, quando? De dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será feliz. Será bem sucedido. Essa é a promessa que está sobre a tua vida, igreja. Essa é a promessa que está sobre nós. Ser bem sucedido, sermos prósperos. Fala de sermos felizes, conforme a direção que o Evangelho nos dá. Não são as coisas que vão nos trazer felicidade. Não é o recurso financeiro, mas é uma pessoa. É Jesus. Ele vai trazer a felicidade. Ele vai fazer de mim e de você bem-aventurados. Então, felicidade, igreja, é uma missão, alcançarmos a felicidade. A prosperidade bíblica é muito mais do que simples conquistas, é muito mais. A prosperidade bíblica fala de muito mais. A prosperidade bíblica fala de você conhecer a si próprio. Fala do autoconhecimento, é o autoconhecimento, o conhecimento das suas guerras, o conhecimento das suas limitações, até onde você consegue chegar, até onde você consegue ir. Autoconhecimento. Tá bom, mas me traz um amparo bíblico, pastor. Provérbios 30, Provérbios 30, versículo 7 diz assim: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Eu quero o que é suficiente. Eu não quero pouco para que eu não me perca. Eu não quero muito para que eu não me soberbeça e me perca também. Eu quero o suficiente. me dá o suficiente, é o que ele fala aqui. Aí ele continua o versículo 9, para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então Senhor, me dê o suficiente. Senhor, eu preciso do suficiente. Então uma pessoa que se conhece, ela fala justamente sobre isso. Eu não posso ter muito, eu não posso ter pouco. Senhor, me dá justamente o pão nosso de cada dia. Me dê o suficiente. Então Deus nos leva a entender a necessidade de se autoconhecer. A necessidade que eu e você temos, porque para não recebermos determinadas coisas que nós pedimos, imagina, se Deus der para nós tudo o que nós pedimos, estamos perdidos. Então Deus entrega para nós aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para conseguir aguentar, ter força para aguentar determinados ambientes que nós somos inseridos. Deus nos coloca então justamente nessa noite para compreender o poder de um não. Sabe, igreja, quando eu vejo aqui falando acerca da prosperidade, Provérbios 30, eu vejo que prosperidade não vem do bolso para o coração. Prosperidade, o caminho é do coração para o bolso. É do coração para o bolso. Então, você vai ver ali 1 Timóteo 6 falando que o grande problema de tudo é o amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Mas não fala como algo ruim. Não fala como algo danoso, não fala como algo ali prejudicial. Você pode ver aqui, a pastora deu um testemunho aqui no começo. Obrigado, igreja, por tudo que está acontecendo no Ministério Infantil. Pessoas ali que entenderam que a prosperidade bíblica fala de algo que começa no coração e vai para o bolso, porque justamente Deus sabe do nosso coração, Deus conhece o nosso coração. E Deus, ele acaba entregando mais para alguns. Ah, porque ele faz acepção de pessoas? Não, mas de atitudes. De atitudes, ele sabe quem tem um coração mais generoso. Ele sabe justamente aquele que quer ver ali a obra acontecer. Ele sabe disso. E então nós vemos ali as nossas crianças justamente sendo ali tomadas de um desejo de querer aprender mais da palavra de Deus dentro das suas limitações. Lá no nosso ministério infantil, é porque o teu coração foi tocado por esse amor ao Senhor. E sabe de uma coisa, igreja? Há uma frase que tentam espalhar na sociedade de que todo mundo tem um preço. Sabe que nem tudo nessa vida tem um preço. Sabe que o próspero conseguir entender que o dinheiro não pode comprar todas as coisas que no reino se manifestam, mostra justamente a certeza de que as coisas você usa, as pessoas você ama. Como diria quem é da literatura, Cecília Meirelles, que fala isso. As coisas você usa, as pessoas você ama. E para finalizar, terceira carta, terceira epístola de João, no versículo 2. Amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Não sei se você entendeu, mas ele está dizendo aqui, o meu desejo é que tudo vá bem com você, porque na tua alma tudo já vai bem, na tua alma tudo já acontece, a tua alma já é próspera. Ele está falando, toda transformação é de dentro para fora. Por causa dessa prosperidade de Deus na tua vida, a tua saúde vai bem. É isso aqui que você vai ver o texto falando. Se a tua alma ela for próspera, a tua saúde será próspera, os teus negócios serão prósperos, o teu casamento será próspero, os seus filhos serão prósperos, os seus relacionamentos serão prósperos, se tão somente você estiver com essa alma fortalecida. Então, ok, qual é o segredo da prosperidade? Qual é o segredo da felicidade? Qual é, igreja? Aprender a dizer não. O segredo da felicidade é dizer não. Por exemplo, ah, mas é muito urgente, eu tenho algo que é muito urgente, eu preciso que o Senhor fale comigo. tem uma coisa que Deus me deu graça nesses últimos anos, de poder olhar para minha casa, poder olhar para minha família e falar: não há nada nessa terra mais valioso do que a minha família. Aí eu tive agora tantas experiências ao longo dos anos. Eu tive esse ano uma experiência que ministrou alguns obreiros da igreja. Tava eu, Denise. Eu vou meter a mala agora, desculpa, tá, gente? Não me leva a mal. Sentado na cadeira de praia, tomando ali o meu suco do que era, né? Goiaba. Você acha que são enviados por quem? Pessoa que fala uma coisa dessa. Tô lá tomando ali meu suquinho de, não lembro se era laranja, abacaxi, sei lá. Tava tomando ali meu suquinho. Aí o telefone toca: pastor, preciso falar contigo urgente. Não posso falar. Eu falei: por que que eu atendi o telefone? No meio das minhas férias, por que que eu atendi esse telefone? E ó, era alguém que eu amo, que eu respeito. Mas por que que eu atendi? Agora eu atendi, não vou falar que não. Não é o Pablo que fala. Não, sou eu que estou falando. E agora? Faz um favor para mim. Não, mas é um caso urgente. É de vida ou morte. Ok, é de vida ou morte. Aciona o Carlinhos. O Carlinhos, se morrer, ele ora para ressuscitar. Foi assim ou não foi assim? Chama o Carlinhos. Eu não vou te ajudar. Ah, mas eu preciso, é urgente. Desculpa. Para mim, nesse momento, tem algo que é mais importante. Deus abençoe. E eu voltei ali pro meu suquinho, que não era de goiaba, amalequitas. Não era de goiaba, era um suquinho, eu acho que era de abacaxi. Eu tava ali na praia tomando meu solzinho, minha cor ali, né, moreno gelo, tava ali me bronzeando. Eu falei: eu não vou trocar esse tempo com a minha família para resolver nada. Com todo respeito, você que me ouve aqui, você que tá me ouvindo aqui, eu não estou dizendo que não tenha validade o assunto. Mas sabe o mais curioso? Como que Deus faz? Era para solucionar era uma situação sobre a locação de um espaço. Deus não só entregou, como entregou algo superior. E ministrou todos os apressadinhos que não queriam deixar o pastor tirar férias. Vou nem olhar para a pessoa para não constranger mais ainda. Mas é uma pessoa que eu amo, tenho total liberdade para falar isso. Para mim, urgente é minha família. Para você, urgente é a tua família. Saiba diferenciar isso. Deus, ele traz as suas respostas da maneira dele. Quando nós aprendemos a dizer não e colocamos ali a pessoa no lugar apropriado dela, você está dizendo ali para todo mundo: você é importante, mas deixa eu te dizer algo, não necessariamente é urgente para este momento, para a minha vida nessa hora. Você é importante, mas deixa eu dizer algo, hoje é não, amanhã talvez vai ser um sim para você. Então precisa estar algo claro. E aí o texto termina: então seremos como plantas, como árvores, melhor dizendo, como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, será bem sucedido e em tudo será próspero. Em tudo será próspero. Esta é a visão de Deus ao nosso respeito. É assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus vê para nós. Nos vê e nos enxerga verdadeiramente. Como, pastor? Como árvores. Você se lembra daquela passagem quando Jesus deu... Você lembra, Valdir, quando Jesus deu novos olhos para um cego? A cura foi instantânea. Primeiro ele viu um relance de algo. O que que ele viu? Primeiro ele viu o quê? Eu vou te curar, mas eu quero que você primeiro se enxergue da maneira como eu enxergo a todos. Deus, antes de curar aquele homem, ele falou: tenha por um instante a minha visão. como eu enxergo vocês. E ele então vê os homens ali correndo como árvores. E então ele fala: você já viu da maneira como eu vejo? Agora seja curado. Agora seja curado. Seja curado, Gustavo. Seja curado, Oscar. Seja curado, Rita. Seja curado. Seja curado, Aguinaldo. Seja curado. Seja curado, Fernando. Sejam curados. Deus nos leva a viver então a sua cura. Sabe de uma coisa? Quem está plantado não está sozinho. Ele é a fonte e em tudo prosperará. Fica de pé no seu lugar e aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te agradecer por esse momento tão especial. Nós não podemos deixar, Senhor, esse momento, Pai, diminuir. Nós não podemos deixar com que esse momento se esfrie. Mas nós te pedimos, Senhor, nos leva a nos enxergar então, Senhor, como essas árvores plantadas junto às correntes de águas, onde nunca faltará, Senhor, esse rio que traz vida. Nunca faltará o teu poder sobre nós. Portanto, Senhor, nessa hora, igreja, conforme a adoração for entrando nessa casa, conforme a adoração for preenchendo os vazios desse lugar, vá liberando ao Senhor aquilo que Ele te ministrou ao longo da mensagem. Vai apresentando para Ele quais são os nãos que você tem que dar. Quais são os nãos que você tem que apresentar? Quais são as pessoas que você tem que se afastar? Quais são ali as correções que você precisa passar? Apresenta isso ao Senhor enquanto nós adoramos a Ele. Em nome de Jesus. Senhor, tantas coisas o Senhor tem para nos mostrar, Pai. Mas o Senhor está nesse momento, Pai, o Senhor apenas... Esconde dos teus servos para poder revelar isso lá na frente, Pai. E sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para você poder ter uma experiência real com Ele. Deus te trouxe aqui nessa noite para poder quebrar toda a muralha, fortaleza que poderia haver no seu coração, que te impedia de se abrir, de se entregar, te impedir de poder viver aquilo que Deus tem separado para você. Mas hoje, independente de ser tua primeira vez aqui, independente de ser uma visita, Deus quer marcar a tua vida, Deus quer marcar a tua história. Talvez seja um dia onde você esteja desejando se reconciliar com o teu Deus. Deus te trouxe no dia certo. Deus te trouxe no dia para restabelecer esta aliança. Então eu quero orar. E você que deseja fazer esta aliança com Jesus, ou deseja restabelecer a tua aliança aí do teu lugar, como quem quer chamar a atenção dele no seu trono, levanta sua mão bem alto aí no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Declara assim comigo: Pai,
Pai,
nessa noite
Eu entrego
a minha vida
por completo
ao Senhor. Pai,
eu reconheço
o teu amor
para com a minha vida
ao entregar
o seu filho
Jesus
para morrer
na cruz
no meu lugar
e ao terceiro dia
ressuscitado
e hoje
ele vivo está
por isso
eu te recebo
Jesus
como meu Senhor
como meu Salvador
como meu Deus
por isso
escreve meu nome
no livro da vida
marca minha história
marca os meus passos
em nome de Jesus
Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar, Senhor, nessa noite, Pai, cada um que fez esta oração, cada um que entregou esta oração de coração aberto, Cada um, Senhor, que mostrou o seu desejo de viver algo novo, incomparável, inigualável com o Senhor. Marca essas vidas, ó Pai, e faça então conforme o teu querer para os nossos próximos passos. E assim, ó Pai, nós entregamos ao único que é digno toda a honra, glória, louvor, majestade, pois só o Senhor é merecedor de receber. Em nome de Jesus, se você recebe, concorda, exalte a Ele em nome de Jesus. Aleluia!